of us has a purpose. We are destined to do something meaningful, not only to support our loved ones, but to positively impact our communities throughout the country. What do you think a private Christian education looks like? Grand Canyon University graduates 25,000 students yearly and offers more than 225 high-quality programs across 9 colleges. Find your purpose at GCU. Visit gcu.edu.
At ADP, we understand the importance of building the right team and offer the data insights to help. Just as importantly, our AI technology helps you pay the team accurately. Grow stronger with ADP. HR, talent, time, and payroll.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Pamela Mosman.
E eu sou a Ananda Garcia. E hoje nós vamos falar sobre alguns doces típicos de Portugal, suas histórias e curiosidades. Conforme já avisamos, agora estamos no Pix e você pode fazer uma contribuição de qualquer valor ao Caravela utilizando a nossa chave Pix, que estará mencionada aqui na descrição do episódio.
Mas não se preocupe, as outras modalidades de apoio continuam de pé. Então, para ter acesso a uma curadoria de notícias sobre Portugal e ao nosso grupo no Telegram, visite apoia.se/caravelaumavez. Porém, se preferir fazer uma colaboração única a partir de R$ 5,00 sem compromisso mensal, é só entrar em apoia.se/caravelaumavez.
Muito obrigada por acreditar no nosso projeto.
Muitos dos doces portugueses têm a sua origem nos conventos. Provavelmente você já ouviu falar dos doces conventuais de Portugal. A partir do século XV, com a chegada do açúcar, muitas mulheres que estavam nos conventos não por opção, mas por imposição social, começaram a fazer receitas de doces como passatempo. Os doces portugueses têm como base açúcar, ovos e amêndoas, uma vez que entre os séculos 18 e 19, Portugal era o maior produtor de ovos da Europa.
E para bater esse papo bem adocicado, a gente recebe hoje a Rita Nascimento. Ela é formada em pastelaria e já atuou na Espanha, Itália, Reino Unido e em Portugal. Desde 2014, mantém o site e o canal do YouTube La Dolce Rita, além de ter 4 livros publicados sobre o tema, sendo que o 5º está previsto para sair ainda esse ano. Rita, muito bem-vinda ao Caravela e obrigada por aceitar o nosso convite.
Bom dia, meninas.
Bom dia.
Bom dia, Rita. Bom, eu quero saber primeiramente se tu gosta de comer doce, se tu é tão consumidora quanto gosta de fazer.
Eu acho que gosto mais de comer do que fazer.
Olha.
Não sei, é assim, é, tá ali, é um empate, vá.
Ai, são muitas as variedades, né? Desde que eu... Porque assim, ó, no Brasil, não sei se a Pamela concorda, a gente conhece mais o pastel de nata.
Sim.
Mas quando a gente chega aqui, a gente descobre que, meu Deus, é um universo gigantesco de doces e
tal. Sim, não nos podemos aborrecer de comer doces, porque há, além de haver muitos, há diferentes feitios. Há desde doces de colher, de bolos, bolinhos, portanto... Podemos sempre comer qualquer coisinha docinha.
Exatamente.
Sim. E existe muita diferença entre os doces, assim, de confeitaria, de pastelaria e os doces que os portugueses, que as famílias fazem nas suas casas, assim? Ou é mais ou menos o mesmo tipo de doce, de sobremesa?
Olha, a base acaba por ser muito similar, porque os ingredientes usados acabam por ser muito os mesmos. Agora, nas pastelarias há um tipo de doces e um tipo de bolinhos que são comuns, são transversais a todas as pastelarias, desde o sul ao norte de Portugal, que vocês já devem conhecer bastante desses bolos, que não são tão comuns de fazer em casa, não é? Por exemplo, uma bola de berlim, mesmo um pastel de nata, que são doces mais típicos da gente ir comer a sítios do que propriamente fazer em casa. Mas em casa optamos também muito por fazer o pão de ló, coisas com doce de ovos, portanto, que a gente gosta é disso.
Então, por acaso, eu conheci o teu canal, Rita, foi em 2019, quando eu estava procurando receitas de guardanapo. Por quê? Guardanapos, eu amo os bolos guardanapos. Eu acho que a primeira vez que eu comi um guardanapo... Foi em 2011, eu tava aqui em Portugal a turismo, uma amiga portuguesa me apresentou e eu fiquei encantada. E aí eu procurei, eu pensei, não, eu quero fazer essa receita. Eu não sei onde eu tava com a cabeça, porque foi uma trabalheira e na época eu não tinha termômetro pra medir a temperatura dos cremes de ovos, uma loucura. E pronto, daí eu encontrei teu canal e vi, assisti ao vídeo, foi muito bom, obrigada por esse conteúdo de qualidade. E pronto, e o guardanapo ele mistura justamente o doce de ovos e o pão de ló, né, que são dois elementos muito base, né, da confeitaria.
Sim.
Portuguesa.
E sabes que não é só o guardanapo, há imensos bolos que são feitos só com esses dois ingredientes, que é muito curioso a capacidade de invenção e de criatividade dos pasteleiros, não de agora, que isso já é uma coisa antiga, uhum. Só com dois elementos, não é? O pão de ló e doce de ovos, que estamos a falar de quatro ingredientes no total, fazem, sei lá, dezenas de doces. Por exemplo, estou-me a lembrar das tortas de azeitão, das tortas de ovos, que também só levam esses dois elementos. E os guardanapos são um deles, e eu também adoro. Quando eu era pequena, era dos bolos que eu comia mais,
é
pela
fofo.
Simplicidade, não é? E depois é curioso, o bolo em si, o formato do bolo é engraçado.
Pois.
Sim. Conta pra gente um pouco do assim, eu não sei se vai ser muito fácil descrever assim por áudio pras pessoas o doce de ovos, mas pode tentar explicar um pouco mais sobre ele pra gente?
Ai, o doce de ovos, eu acho que toda a gente já conhece, pelo menos. O doce de ovos é um creme assim sedoso, muito encorpado, bastante doce, que só tem três ingredientes: água, gemas e açúcar. Então, primeiro nós fazemos uma calda com a água e com o açúcar, e nessa calda, que é uma calda que coze mais ou menos a 105 graus, por aí, cozem-se então as gemas muito suavemente e fica assim um... É um creme de recheio, mas que dá para comer às colheres também.
Ai, é tão bom. É super doce. Tu gosta, Pamela? Não sei se a gente já falou sobre os doces.
Normalmente, o feedback que eu tenho no Brasil, há sempre uma preocupação de que as coisas saibam demasiado a ovo, não é? Então há sempre aquela, não sei, uma angústia de que as coisas saibam demasiado a ovo, e há essa questão com o doce de ovos. Normalmente, dos brasileiros que eu conheço, ou amam ou odeiam. Não há assim um meio termo.
É, eu não sou tão fã de doce de ovos, mas eu confesso que eu, assim, os doces que eu provo aqui, por acaso, eu gosto. Tem um até que eu comi, eu vivi em Évora agora por 3 anos.
Ui, então em Évora tem lá uns docinhos também com ventuais tão bons.
E eu provei num jantar a tal da encharcada. Sim. Que é, basicamente, eu acho que é só doce de ovos que tem nele.
É, mas por exemplo, eu já encharcada já não é assim também, já não sou assim não é assim o doce que eu mais gosto. Eu acho já demasiado enjoativo, até eu tenho limites.
Pois, mas sabe que eu até gostei, assim, pra mim, eu acho que não eu pensei que eu não, eu pensei assim, ah, não sei se eu vou conseguir comer, mas por acaso consegui, gostei até do doce. Não, também não sei se é um doce que eu ia comer várias vezes, mas,
sim,
mas
sim.
Pronto, para comer uma vez ali no jantar.
Também, sabes o que acontece? É que ultimamente tem-se tentado adaptar esses doces conventuais a um pouco mais à nossa realidade.
Uhum.
E tem-se tentado fazer com que eles não sejam tão doces. Não os descaracterizando, porque obviamente faz parte da característica e da história deles serem muito doces.
Sim.
Mas tentando, os chefs têm vindo a tentar fazer esse trabalho, de maneira a que quando a gente coma um doce desses, consiga desfrutá-lo pelo sabor dele e a textura, e não só no foco do doce.
Sim,
ah,
sim.
Percebi. Eu tenho uma memória tão afetiva com os doces de ovos, porque a minha madrinha, ela era doceira, assim, doceira caseira, assim, não era sim. De nível profissional, né? E ela fazia muito creme de ovos, fios de ovos, muitos dos doces que ela fazia pra fora, assim, pra vender, pra festas de aniversário, eram a base de ovos. E ela, que eu saiba, ela não tinha ascendência portuguesa, se bem que no Brasil, né, muita gente tem. E então eu cresci comendo doce de ovos. Eu sei que pra muita gente é um pouco forte, justamente pelo ovo, mas eu...
Sim.
Eu amo. Nossa, eu comia aquele creme de ovos, que lá, pelo menos ela chamava de creme de ovos. Eu comia aquilo, assim, de colher, meu Deus.
Ah, eu também como. Eu tenho um vídeo de doce de ovos no meu canal do YouTube e eu digo na brincadeira que algum português que não goste devia-se tirar a nacionalidade. É quase como como um brasileiro não gostar de um brigadeiro.
Ah,
mas...
é verdade.
Mas é verdade. Claro que há pessoas que não gostam, mas são uma minoria, porque nós somos habituados desde tão pequeninos sempre a comer, que para nós é um sabor normal, nem temos noção de que é um sabor assim tão, tão forte. E às vezes só temos essa noção quando depois vemos algum estrangeiro a provar e realmente para os estrangeiros às vezes causa mais estranheza, e vocês brasileiros já nem são considerados estrangeiros, não é? Pela nossa proximidade. Mas, por exemplo, se vier, sei lá, um finlandês comer um doce de ovos, é capaz de estranhar imenso mesmo.
Pois.
To show you how easy it is to file a claim with Geico, we hired a nature show host.
In the native habitat of a suburban driveway, the poor victim of a broken windshield is left assessing his vehicle, utterly helpless.
Well, not true. If he's got Geico, he can file a claim online, over the phone, or with his handy mobile app.
But like a lone gazelle, he'll suddenly be left to fend for himself, awaiting his terrible fate.
Nope. Geico will assign him a designated claims team to help him out, too.
So the gazelle gets his car fixed and everything.
Wow. Nature is so cool.
Geico. Great service. Without all the drama.
Pois. Eu queria só fazer uma pergunta de por que que foi... Quer dizer, eu não sei também questões de utilização da clara, mas por que que a maioria dos doces eles têm mais a gema do que a clara?
Justamente porque a clara tinha vários usos. Ah. A clara tinha, para já era usada para declarar vinho, agora não me fala, falha uma palavra correta, que era um processo mesmo ligado a fazer vinho, à produção do vinho. Ah. E também tinha outra função, sobretudo nos conventos, que era de criar uma goma para
a roupa.
Uhum. Então as gemas acabavam por sobrar. Uhum. e também calculo eu, porque as gemas juntando-lhe uma calda de açúcar acabavam por ficar cozinhadas num ponto que tinha uma durabilidade muito maior.
Ah,
e as claras também não apresentavam essa característica, também pode ter sido por
sim,
isso.
Sim, porque a clara tem que bater mais tempo para ela ter alguma consistência também.
Sim,
né?
E a clara também acaba por os doces, porque nós, nos conventos, e quando estes doces surgiram, um dos focos era também a durabilidade e a conservação.
Sim.
Não havia frigoríficos, não havia maneira de conservar. Então, o açúcar, e por isso é que eles são tão doces, é porque tinham que levar tanto açúcar que possibilitasse essa conservação e essa durabilidade. E as claras, e há alguns doces conventuais com claras, mas são muito menores, porque é mais difícil fazer esse trabalho com as claras também. E, além disso, elas tinham outros usos, portanto, acho que as freiras nem se preocupavam com isso.
Sim.
Antes de sair do doce de ovos, porque, bom, o doce de ovos já vi que é o tópico que rende. Um doce que tem muito doce de ovos são os ovos moles de aveiro, que eu acho que também estão no meu top 3 dos doces que eu mais amo. Meu Deus, eu amo. E tem aquela parte que envolve, né, os ovos moles de aveiro.
Sim.
É uma hóstia. Pra mim é o mesmo gosto de hóstia, embora faça muito tempo que eu não tome hóstia.
Mas é, sim.
E eu queria saber, Rita, se isso é tipo, como é que eu posso perguntar? É, a igreja permite, é uma coisa que não é um sacrilégio, que seja o mesmo material da hóstia? Tipo,
de todo, de todo, porque as hóstias, para serem usadas numa missa, elas têm que ser, o padre tem que as abençoar.
Ah, é verdade.
Portanto, se elas não, aquilo, para já, elas nem são redondas, não é? Não é que a gente vá à igreja. Aquilo é uma placa, não há nenhuma polémica em relação
não
a
há
isso.
Polêmica.
Porque, nenhuma, porque não, como não estão abençoadas, não são, nem as pessoas as conotam com a religião e com a hóstia da missa. É simplesmente produtos são similares, mas o da missa é abençoado, é diferente.
Ah, ok. É que quando eu era criança e fazia catequese, aqui eu não sei se chama catequese também.
É igual.
É muita, não é polêmica assim, mas é muita curiosidade. Eu era criança. Ao redor da hóstia, o que é a hóstia, a gente só pode tomar a hóstia se, né, se confessar com o padre,
certo,
e tudo mais.
Certo.
Eu que vim de uma criação católica, assim, né? E hoje não mais tão praticante, mas... E aí eu pensava, gente, será que tem como tomar a hóstia sem ser na igreja? Aí, bom, se eu estivesse em Portugal, eu poderia comer os ovos moles de aveiro. Gente, desculpa se alguém se ofendeu pelos comentários, mas...
Não, acho que não. E tem outros doces com hóstia. Agora, por exemplo, lembrei-me dos almendrados. E normalmente essas hóstias até se vendem em casas de pastelaria, uhum, em folhas. Por isso, se tiveres algum dia vontade de comer hóstias, vendem-se em folhas A4. Eu não aconselho, porque a hóstia sozinha não tem graça nenhuma.
Sim.
Mas, uhum, mas tem vários doces feitos com hóstia também. Lá está, se calhar, por exatamente por usar alguma das claras também. E tem estes docinhos, os almendrados, são umas bolachinhas de amêndoa que são colocadas também por cima de uma hóstia.
Ah. Então, e chama-se de hóstia. Nós podemos dizer que o que envolve, por exemplo, os ovos moles de aveiro são hóstias.
Sim. Okay, okay. Sem problema nenhum.
Ok. Muito, muito bom.
Não é heresia.
Não é uma heresia. Isso, era essa palavra que eu queria. Obrigada, Rita. Heresia. Pronto. Bom, continuando. Bom, a gente tem o pão de ló também, né? Que é um bolo fofo, um bolo mais esponjoso, né? No Brasil, acho que quem tá ouvindo também deve estar familiarizado com o pão de ló. A gente tem aqui uma informação que ele foi criado por um genovês. É isso mesmo, Rita? Ou ele é português?
Não. O pão de ló foi mesmo criado por em Itália, já mil e seiscentos por aí, ou antes. Foi antes, de certeza. E depois ele andou pelo mundo, tanto que em todos os países há uma versão de pão de ló. É o bolo mais simples e mais comum, só que realmente chegou aqui a Portugal e a gente engraçou muito com o pão de ló e começámos a usá-lo e a recriá-lo e a transformá-lo de uma maneira que, quando a gente agora olha para o pão de ló, parece uma coisa absolutamente portuguesa.
É verdade.
Mas realmente o que é português é a capacidade de em três ingredientes, não é, nós transformarmos aquilo em centenas de variações. E aqui em Portugal, cada terra tem o seu pão de ló. O pão de ló de Fazarão, o pão de ló de Ovar, sei lá, o pão de ló de Margaride. Há muitos tipos de pão de ló, são todos muito diferentes, quer na apresentação visual, quer depois também na textura, e derivam todos de três ingredientes, que para mim é super curioso. Noutros países fazem também pão de ló, mas usam-no apenas como um bolo recheado, um bolo muito simples, um bolo de apoio, digamos assim, para cremes e para outras elaborações, e nós aqui usamos o pão de ló e fazemos quase uma homenagem àqueles três ingredientes, usando-os em diferentes maneiras, e isso é que é curioso.
Então a diferença dessas versões aqui em Portugal tem a ver com o modo de preparo dele?
Sim, tem a ver com a maneira como eles são preparados. Por exemplo, tu tens três ingredientes, não é? Uhum. Açúcar, ovos e farinha, pronto. Sim. Tu podes, por exemplo, fazer um pão de ló, começando por bater as gemas e o açúcar e depois juntar a farinha e no final juntar as claras. Uhum. Tu podes começar por bater os ovos inteiros com o açúcar. Tu podes começar fazendo um merengue com as claras e o açúcar e depois juntar as gemas. E entre isto depois também entram as proporções. Há pão de ló que levam, por exemplo, além dos ovos inteiros, muitas gemas à parte. Há pão de ló que só leva os ovos. As diferentes proporções de açúcar e farinha, os diferentes métodos de cozedura vão sempre resultar em pães de ló diferentes.
Ah, interessante. No Brasil eu tenho mais a lembrança de o pão de ló ser mais usado como apoio mesmo.
Sim,
como tu
um bolo simples.
Isso.
A base, né, para um bolo.
É a base para recheio.
Isso.
Ninguém, se calhar, nos outros países é muito pouco comum alguém dizer assim, vou fazer um pão de lózinho para o café da tarde. Se calhar fazem outro tipo de bolos. E aqui era o bolo, por exemplo, era o bolo que a minha avó fazia, era o único, ela só sabia fazer esse bolo e era o pão de ló. E é comum a muitas avós.
Pois.
Ai, muito bom. Eu acho muito delicado. Ai, agora deu até vontade.
Bom, então, saindo desses três, né, doces, que no fim também o guardanapo é o que usa eles como base, vamos então para o mais conhecido aí entre os brasileiros, provavelmente, que é o pastel de nata, né, e pastel de Belém, que a gente sabe que é só o que é feito lá em Belém, especificamente naquela confeitaria, na pastelaria aquela. E pronto, e o pastel de nata, eu, na minha opinião, eu adoro o pastel de nata, eu acho muito bom, e eu acho que ele é também a base de ovos, né?
E ele também tem ovos e sobretudo gemas.
Eu adoro o recheio dele, a base crocante, enfim, eu acho ele muito bom, e eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto, assim, eu realmente, quando experimentei porque era, enfim, tinha que...
Era o típico, né?
Era o típico, e realmente eu acho muito bom para comprar um café, então... Acho perfeito.
Eu também, mas eu sou suspeita, né?
Bom, eu tenho uma aqui em Lisboa, não sei se a Rita concorda, mas entre os meus amigos, tanto portugueses quanto brasileiros, quanto até os outros estrangeiros, existe sempre uma competição entre os pastéis de Belém e a manteigaria.
É verdade.
E eu tenho o meu favorito, né?
Sim,
eu também tenho.
Ai, meu Deus. Rita, tu pode falar, não sei se tu tem aí alguma parceria com alguma marca.
Não, sem problema. Eu gosto mais dos da manteigaria.
Eu também, gente, eu adoro a manteigaria, é muito gostoso e bom, mas o pastel de Belém também.
Mas estamos a ser um pouco injustas, porque assim, nós quando falamos de pastel de nata e de pastel de Belém, que são aqueles específicos, não podemos comparar de igual para igual, tanto que há uma competição anual aqui em Portugal que é o melhor pastel de nata e o pastel de Belém nunca se apresenta porque eles também dizem que não são um pastel de nata, é outra coisa, e eles, apesar de serem muito, 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 muito parecidos, têm diferenças, sobretudo o creme é diferente, o creme do pastel de Belém é um creme bastante mais claro, não tem a quantidade de gemas que o pastel de nata normal, e a própria massa também é bastante diferente de uma massa folhada de um pastel de nata tradicional. Se me deres a escolher, eu escolho da manteigaria, mas sobretudo porque ir aos pastéis de Belém hoje em dia significa esperar muito.
Ai, sim, tem sim. Sempre filas. Mas, e Rita, tem assim, tu sabes alguma coisa sobre a diferença na receita ou alguma coisa assim que dá para falar?
Olha, eu só sei da minha percepção, que é totalmente sem nenhum conhecimento de facto, porque não há como saber. Mas para mim, quando eu como um pastel de Belém, dá-me a sensação que a massa é feita com banha.
Ah,
e então, okay. Isso justifica essa crocância diferente que a massa tem. O pastel de Belém, eu tenho muito boas memórias de ir comer pastéis de Belém quando era mais pequena, quando ainda se podia ir comer um pastel de Belém tranquilamente, não havia filas, a gente entrava, sim. Havia mesas à vontade, no fim de semana, nunca, era um programa muito, muito característico de fazermos as famílias, de irem comer um pastel de Belém, era muito prazeroso. Hoje em dia, com a transformação daquele local em algo tão turístico, acabou por desvirtuar um bocadinho para nós portugueses. Isso, então por isso eu hoje em dia, quando me apetece um bom pastel de nata, já se calhar opto por outros sítios, porque ali já sei que vou ter que esperar, vou ter que comer à pressa, há sempre pessoas à espera e acaba por não ser tão, uma experiência tão agradável. Mas pronto, a minha percepção de quando eu comia, e voltando à pergunta que me fizeste, é que realmente eles são feitos com banha, e quanto que os pastéis de nata não levam banha de todo. E o creme também é diferente. Aqui há uns anos houve um estudo que fizeram e que lá tentaram descobrir e viram que o creme teria possivelmente fécula de batata, pastel de nata leva amido ou farinha. Pronto, também não sei, isto somos isto.
Interessante.
E eu também, sinceramente, acho que nem preciso de saber, porque eu não conto fazê-los em casa, não conto abrir uma casa concorrente. E portanto, eu quando me apetece comer, vou lá comer um, sabe-me muito bem e não preciso de estar preocupada em saber o que é que leva.
Sim. E sabe que eu nunca provei o da manteigaria, mas eu sei que ele é bem famoso, eu sempre ouço as pessoas falarem do da manteigaria, mas o pastel de Belém eu já comi, e eu particularmente prefiro o pastel de nata, assim, sim, dá pra perceber que há diferença. Na minha opinião, o pastel de Belém, ele é menos doce, por exemplo.
Sim.
E eu gosto muito, o meu paladar é bem doce, então eu gosto de coisas mais doces.
Mas o pastel de Belém também tem aquela coisa que também está sempre tão quentinho, e essa experiência também é agradável, não é?
Quentinho e parece mais crocante. Sim, justamente por estar quentinho, ele sempre está mais crocante.
Isso, é isso também.
Não, essa parte eu acho que ele vence. Mas o recheio eu prefiro o pastel de nata. Pois. E ele me parece mais maçudo no recheio, parece.
Mais também, compacto,
pastel de Belém.
Né?
É, parece. Então, por isso que o pastel de nata me agrada mais, assim. E sabe que eu não gosto muito de... Eu não sou tão fã, assim, de canela, mas, por acaso, no pastel de Belém... No pastel de Belém, ou pastel de nata, enfim, aquele açúcar de confeiteiro e mais a canela, eu acho que cai muito bem.
Mas sabes que eu, pelo menos, de certeza que há muitos portugueses que fazem isso, mas eu, pelo menos... Nunca faço e é raro ver algum português fazer.
Ah, é? Isso é uma coisa, então, mais que fizeram para turistas, provavelmente?
Eu acho que sim, porque nos pastéis de Belém, quando a gente vai ao pastel de Belém lá comer, nas mesas têm sempre um doseador com açúcar em pó e com canela. E aí sim, isso. Aí sim a gente põe um pouquinho de canela. Mas o pastel de nata tradicional, normal, que não seja o pastel de Belém, esse hábito não era de todo um hábito comum. Começou a ser a partir do momento que, penso eu, que o pastel de Belém começou a ganhar visibilidade e depois transferiu-se para o pastel de nata e essa ideia de pôr canela começou também a fazer parte da tradição. Mas eu acho que é uma coisa mais que se vende essa ideia do que propriamente que os portugueses a façam. Certeza que há portugueses que fazem, mas pelo menos o que eu vejo e as pessoas com quem eu convivo e não temos esse hábito.
Ah, que curiosidade. Sim. Interessante.
Mas eu, por acaso, no pastel de nata eu também não gosto muito, não, porque ele já é bem doce. Eu acho que ele não precisa de nem mais.
Não,
uma...
o açúcar,
enfim,
então quando muito, um bocadinho de canela.
Pois, não precisa, pra mim não precisa de nem mais um componente, mas
o pastel
de leite, por acaso, cai muito bem, porque como eu disse, como eu não acho ele tão doce, eu acho que dá um...
E faz parte do charme, de ir ali e colocar, pois, já que está ali, pois, na mesa, a gente faz assim o charminho de colocar.
Exatamente.
Faz parte da experiência.
E o pastel de Belém, nós vimos aí que ele já foi eleito uma das 7 maravilhas da gastronomia de Portugal, né, em 2011. Também já ganhou outros, assim, já foi eleito, por exemplo, uma das 50 mais saborosas iguarias do mundo pelo jornal The Guardian.
É justo.
Pois.
Eu acho também. É um patrimônio.
Exatamente.
Imaterial, não sei. Ah, muito bom.
E também representou Portugal na iniciativa cultural Café Europe, no Dia da Europa de 2006, durante a presidência austríaca da União Europeia.
É onde... Não, e cada vez está mais famoso, porque antes era uma coisa que, pronto, e Portugal, vocês têm assistido, têm crescido muito a nível de turismo e depois esse turismo que vem, não é? Depois também acaba por, de alguma maneira, sair... fazer com que Portugal saia, porque as pessoas que vêm depois gostam de alguma coisa e querem levar. E, por exemplo, o pastel de nata, eu tenho um amigo que vive nos Estados Unidos, no Texas, e há poucas semanas mandou-me uma fotografia na secção dos congelados do supermercado, onde ele já tem pastéis de nata congelados. Quer dizer que é uma coisa impensável, não é? Já estão em todo o mundo.
Tá ganhando o mundo.
É verdade.
Bom, a nossa próxima sobremesa doce que temos aqui são as natas do céu, que eu nunca provei, mas eu estou vendo aqui uma foto no nosso material de apoio. É um doce que tem camadas, é um creme do céu, também comumente referido como creme celestial. É uma sobremesa que tem camadas de nata e camadas de creme de ovos com biscoitos esfarelados. É isso mesmo, Rita?
É o que vocês chamariam um pavê.
Um pavê, o famoso pavê, ok. No Brasil tem muito pavê.
Sim, aqui nós não usamos esse nome, mas no fundo acaba por ser uma sobremesa desse género em camadas e é uma sobremesa que é daquele... Essa já entra quando falaste ao princípio e perguntaste se os doces que as pessoas faziam em casa eram os mesmos das pastelarias. Este já conta como um doce que as pessoas fazem em casa. É um doce típico de família, de final de refeição, de um aniversário, e também é um doce muito típico de se encontrar como sobremesa naqueles restaurantes mais caseiros, mais típicos, mais do bairro.
Okay.
E claro, tem o doce de ovos, não é? E a bolacha Maria, que também é uma bolacha que nós usamos em bastantes doces.
E a gente fala muito das natas, né, nas sobremesas portuguesas. A nata é muito presente, né, na confeitaria aqui de Portugal. E ela é a mesma coisa que o chantilly?
Não. O chantilly é natas batidas com açúcar. As natas é o que seria o equivalente no Brasil ao creme de leite.
Okay. Isso,
não, é há, não há nata que pense que é outra coisa no Brasil. É nata no Brasil, pelo que eu sei.
É a nata de leite.
É uma coisa muito, que tem muito, muita percentagem de gordura. E é sobretudo mais no sul do Brasil que existe, não é?
Isso, é, que é o que se forma em cima do leite quando ele fica parado, sabe? Quando a gente...
Sim, e aqui também nós temos esse nome para isso. Mas o ingrediente nata não é a mesma coisa que o ingrediente natas.
Sim.
Gente,
sim.
Eu não sabia de nada disso, Rita. Comece a explicar, não, e, por favor.
Não, e peço desculpa também. Tem a nata no sul, é verdade. Porque tem a nata no sul também, que ele é tipo um creme de leite, mas ele é mais gorduroso. Exatamente. E é muito bom. É. Inclusive, na minha opinião, é muito bom.
Não,
no
a
gosto.
Gente, porque assim, a gente é do sul, Rita. Nós duas somos da mesma região, assim, né? E a gente, assim, pelo menos a minha família, assim, as avós, as pessoas mais velhas, passavam muito no pão. Inclusive
isso.
Essa nata, sabe?
Ah,
que
exatamente.
Gente, e daí botava sal. Nossa, eu lembro bem direitinho. A minha avó passa nata no pão e daí coloca um pouquinho de sal em cima, gente.
Ah, é quase um queijo, não é?
É um negócio muito estranho, mas eu gostava. Hoje já não sei mais.
Mas de sal, sabe que na minha família é o contrário. Eu lembro que a minha avó fazia pão e cucas, etc. E a minha mãe, eu lembro, eu tenho muito nítida essa lembrança de a minha mãe, ela passa nata e depois ela bota um pouquinho de açúcar. Açúcar
com
sal.
Tem de todas as variações, é.
É.
Que engraçado.
Exatamente.
Tá, mas então, a nata e natas, qual que é a diferença?
Então, a nata é uma coisa que nós não temos aqui em Portugal como ingrediente. A nata é uma coisa que realmente vem do sul do Brasil e é, no fundo, um creme de leite, mas com uma percentagem de gordura que rondará os 45%.
Ah, ok.
Nossa.
Pronto. E depois, nós aqui temos as natas, que é o equivalente, então, ao creme de leite do Brasil e que serve... Tanto para cozinhar, nós podemos usar para fazer, por exemplo, um strogonoff, que é um prato que comum nos dois países.
Sim.
E como temos, essas são as natas para cozinhar e depois temos as natas para bater, que são as natas que nós batemos e elas ganham volume e podemos ou não transformá-las em chantilly. Se pusermos açúcar, é chantilly. Se não pusermos açúcar, é um elemento de uma mousse, por exemplo.
Então, é que nas natas do céu, na verdade, o que eu tenho escrito aqui no roteiro é que vai chantilly. Então, é chantilly ou natas? Ou dá pra chamar das duas?
Não, é chantilly porque ela bate o...
É assim, o nome da receita é natas do céu, mas é porque, pronto, ficou assim. Mas, na verdade, é um doce, portanto, leva açúcar. E não é só chantilly, ela leva chantilly e leva merengue. É um creme de natas. Ou seja, é um creme com natas, melhor assim, para não confundir. Tem natas, mas tem outros elementos.
Às vezes eu vou a essas sorveterias mais artesanais, comer um gelado, e aí perguntam, queres natas por cima? Por isso que eu pensei que fosse a mesma coisa assim que chantilly, porque pressupõe-se que é uma coisa doce, um creme de natas doce que vai por cima.
Sim, mas há pessoas que chamam natas, mas o correto seria chamar chantilly.
Ah, ok, interessante.
Eu nunca provei essa natas do céu, mas me pareceu interessante quando eu li.
São
ali.
São boas, porque assim, é um creme suave, não é? É um cremezinho muito suave. Pois o doce de ovos e as bolachas, não tem como não gostar, não é uma coisa...
Claro.
Já gostei.
Muito bom. É, tu falaste também da nata para culinária e da nata para bater. Sim. Mas qual é, existe alguma diferença entre elas? Ou tipo, se eu comprar da culinária, dá para eu usar também para...
Não, a diferença é a percentagem de gordura. Elas são iguais, mas é a mesma coisa que a gente usar um leite magro ou um leite gordo, que penso que no Brasil não se diz assim, diz desnatado, e o gordo como é que se diz no Brasil?
Integral.
Integral.
Integral, isso.
A comparação será essa, ou seja, as natas para culinária elas têm menos gordura, as natas para bater têm mais gordura. A gente pode fazer um strogonoff, por exemplo, com natas para bater, mas não pode fazer um chantilly com natas de culinária, porque as natas de culinária, como têm muito pouca gordura, não dá para bater.
Ah, sim. Não chega na consistência tão facilmente. Bom, então eu vou falar agora do queque, que eu nem sabia que o queque era equivalia ao nosso bolo inglês no Brasil, né? Que nós chamamos de bolo inglês, no caso. Que é aquele bolinho simples, assim, pra... A gente usa muito para lanche também lá no Brasil, até se vende bastante. Aqui eu acho que se vende também bastante
nas pastelarias, sim.
Isso, muito nas pastelarias.
É o bolo das crianças, vá, porque é aquele bolo mais simples.
Pois, e ele também só vai farinha, gordura, ovos e açúcar,
sim,
é isso?
Sim, cada pastelaria depois tem as suas variantes, mas no fundo o que é que... Pensa-se que a palavra deriva mesmo da palavra cake e terá vindo do bolo inglês também. Portanto, a origem é a mesma. Terá vindo daquele bolo do que em Inglaterra se conhece como pound cake, que é o que nós depois traduzimos para bolo inglês, que é o bolo que eles lá fazem mais, aquele bolo do chá da tarde inglês mais típico. E esse bolo depois veio para Portugal e de cake derivou para cake. Eu já ouvi uma explicação, porque o que é que vocês estão a ver o formato dele, o que é que a gente,
sim,
o que é que, aqui o que é que português, eu chamo-lhe o que é que com maminhas, porque ele tem assim, e nós chamamos mesmo, não sou só eu que chamo, é uma expressão muito comum, aquelas reentranciazinhas, e há também uma grande discussão de como é que se come o que é que, não é?
Ah.
É quase como a discussão, como é que se come a coxinha, não é? Como se primeiro as maminhas, começa-se por baixo, começa-se por aquela maminha central, que é a maminha maior, e há vários métodos de comer o queque. Mas eu já ouvi uma explicação que me parece um pouco curiosa, talvez rebuscada, mas que eu acho curiosa de partilhar, que é que o formato do queque lembra uma coroa. Então que isso seria uma homenagem à rainha de Inglaterra, porque o bolo é o bolo inglês. Agora, sim, se isso é uma versão credível, não sei, mas pelo menos como curiosidade fica aí.
Sofisticada.
Eu gostei.
15 minutes could save you 15% or more.
Wait a minute. I've heard that before. That's the note Jeremy wrote to me in my yearbook in the sixth grade. How'd you even know that?
Because it's from Geico.
Yeah, wait, here it is. Dear Luke, have a great summer. P.S. 15 minutes could save you 15% or more. Love, Jeremy.
Geico's had this tagline for years, because we help save people money.
So wait, you're saying Jeremy copied you? Yeah, that actually does sound like something the J-Man would do.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.
Essa explicação também. Não, eu só queria falar aqui sobre o queque, que eu achei interessante também, que aqui na gíria portuguesa, né, em Portugal, se designa uma pessoa também petulante da média ou da alta burguesia que cultiva a vaidade social e o snobismo. É isso?
Sim,
quando
sim.
A gente chama alguém de queque.
Sim, é uma palavra que hoje em dia penso que até já está um pouco já em desuso. Sim, eu usava-se muito para falar assim, aquelas pessoas mais snobs, ou mais delicadas, demasiado delicadas. Ah, é um pouco queque.
Mas será que é justamente por se remeter à coroa?
Provavelmente. Provavelmente.
Ok, sim. Muito interessante.
Interessante. Outro doce que nós temos aqui, visualmente, ele me lembra muito o quindim, que é um dos meus doces brasileiros favoritos, preciso dizer. E é a Brisas do Lis, né?
Sim.
Brisas do Lis, que são um doce típico da cidade de Leiria. E são confeccionados com 3 ingredientes, pelo que a gente tem aqui, que são os ovos, açúcar e também as amêndoas.
Ai, é uma delícia as Brisas do Lis.
É?
E a cidade de Leiria, já agora para quem está a ouvir, só para situar, é atravessada pelo rio Lis, então daí o nome.
Ok. Essa sobremesa já teve outro nome, pelo que a gente tem aqui, que é Beijinhos do Lis, mas daí acabou mudando devido a algumas piadas e trocadilhos que as pessoas faziam, não sei.
Olha, isso eu não sabia, mas o que é curioso das Brisas do Lis é que se diz que elas foram a origem do quindim. Agora...
Interessante.
Porque quando essa receita foi levada para o Brasil, no Brasil não havia as amêndoas como há aqui, e
sim,
o que havia em abundância era o coco. Então, começaram a fazer essa versão das Brisas do Lis, mas com coco e dando origem ao que é o que nós conhecemos hoje como quindim. No fundo, até a aparência é similar e a textura acaba por ser parecida também. Claro que o quindim, como tem coco, é um pouco mais fresco. Mas não sei se já provaram Brisas do Lis.
Não, eu não.
Eu experimentei uma vez e gostei bastante. Embora eu tenha preferência pelo coco também, provavelmente por ser um paladar mais afetivo.
Claro,
né, amo quindim. E é engraçado, eu fui procurar agora bem rapidinho no Google aqui a origem do quindim, e é verdade, cita a Brisa do Lis, cita que essa receita foi levada para o Brasil e na ausência das amêndoas usava-se o coco.
Sim, e parece-me que pode ser uma explicação plausível, não sei se terá sido exatamente assim, mas parece-me que pode ter sido.
Muito interessante.
Pois.
Ah, eu adoro quindim. E
eu
o quindim,
também.
Mas
adoro.
O quindim, Rita, então tem que me falar um lugar, porque eu tenho dificuldade para encontrar o quindim brasileiro aqui em Portugal.
Olha, eu sei de uma menina brasileira, que é a Lia, que faz um quindim espetacular, e ela vende esse quindim.
Olha.
Agora. E ela, o quindim dela é muito bom. Ela é uma menina brasileira. Depois eu até posso deixar, não sei se vocês deixam as notinhas no...
Sim,
no...
deixamos Sim. sempre links de apoio, contatos.
Pronto, então depois eu vou procurar agora, que eu não tenho agora de memória o nome completo da marca dela, mas depois deixo para vocês.
Ah, é muito bom.
Ah, ótimo. Eu não sou tão fã de quindim assim, mas logo que eu vi a foto, pareceu mesmo.
Ah, então se calhar pode ser que gostes da brisa, não é?
Sim, pois, porque tem amêndoas, né? Eu achei curioso, eu não sei se sabes também disso, mas diz que a brisa do Liz veio de uma receita de receita secreta de uma família de leiria.
Aqui é tudo receitas secretas.
É, pois.
Todas as receitas portuguesas são secretas. Não sei se tens aí para falar, nós já falámos do pão de ló, mas os pães de ló muito conhecidos, de alfeizarão, esse tipo de empresas que fazem e que as receitas são de família de há não sei quantos anos, há um dos sítios que, se não me engano, não sei se ainda é assim, mas aqui há uns anos eu vi uma reportagem sobre isso, eles não têm balanças, por exemplo, na empresa, na fábrica. Têm umas pedras.
Pedras?
Que, sim, é, então, tem, sabem aquelas balanças que se pesam com dois pratos?
Sim.
Em que põe-se uns pesos de um lado e do outro lado põe-se a coisa e vai-se pondo os pesos e encontra-se o peso certo quando equilibram os dois pratos.
Já vi isso, sim.
Pronto. Uhum, sim. Então, para fazer a receita, em vez de se terem aqueles pesos que depois se podiam converter, ok, isto leva 3 kg de farinha, leva 3 kg de açúcar e leva 2 kg de ovos. Eles têm uma pedra que pesa o açúcar, uma pedra que pesa... Quer dizer, e é curioso, porque as receitas estão secretas, estão envoltas assim quase numa mística, como a casa como o pastel de Belém, que tem mesmo no sítio onde eles fazem a casa do segredo, e só há 3 pessoas que sabem a receita.
Nossa!
Que
mistério.
É, então tem mesmo um sítio onde só há 3 pessoas que sabem, vão lá e misturam os ingredientes, depois o resto dos funcionários terminam, mas ninguém sabe efetivamente a receita, exceto essas 3 pessoas. E isto é quase mais uma graça hoje em dia, porque com a facilidade que nós temos de fazer coisas, eu acho que é pela mística mais do que propriamente
uma coisa lúdica.
Sim, eu acho.
Agora a gente vai para um doce que eu acho bem parecido visualmente, pelo menos, com o pastel de nata. Eu confesso que eu nunca provei.
Bom bocado.
É o bom bocado. Isso. O bom bocado. Mas eu confesso que às vezes quando eu vou no supermercado, eu vejo assim, eu vou comprar um pastel de nata. E daí às vezes eu me confundo assim, mas daí eu leio ali, bom bocado. Okay. Porque ele é um pouco maior também, né, eu acho.
Depende. O bom bocado, que vocês, no Brasil também existe, mas não tem nada a ver o nome, não é? Tem o mesmo, tem um doce que se chama bom bocado também, salvo erro, mas não tem nada a ver. O bom bocado aqui é como se fosse um pastel de nata, só que em vez de a massa de fora ser massa folhada, é uma massa de tarte. Uma massa como se fosse para fazer uma tarte de maçã, imaginem. Uma massinha de tarte. E esse é um bom bocado. E depois há uns que são assim um bocadinho maiores, e aí já... Há pessoas que chamam bom bocado e há pessoas que chamam tarte de nata. Já tem os dois nomes. Mas o bom bocado original será mais ou menos do tamanho do pastel de nata. Pode ter assim mais um centímetrozinho, porque também é mais baixinho. Mas é muito agradável também, porque aquele cremezinho é bom, não é? A gente já decidiu que é bom.
Sim.
O cremezinho é bom. E é, às vezes, para quem é aquela pessoa que não gosta da massa folhada ou porque acha muito gordurosa, então é com a massinha de tarte.
Ah, então é essa a diferença.
Bem bom também.
Ah, ok. Eu vi também que ele pode levar amêndoas pisadas e chila, que é um tipo de abóbora,
é
isso?
Esse aí já é um tocinho do céu. Quer dizer, depois pode haver... isso às vezes é muito curioso, porque dependendo da região, e nós somos um país muito pequenino, mas mesmo assim, dependendo da região, às vezes há nomes de bolos diferentes. Eu, por exemplo, eu dou aulas de pastelaria, e tanto dou em Lisboa como dou no Porto, e eu sei que quando vou ao Porto, eu sou de Lisboa, quando vou ao Porto, eu sei que tenho que adaptar um pouco às vezes os nomes porque são diferentes. E então, pode ser que em alguma região do país o bom bocado seja outro doce.
Sim.
Mas aqui, pelo menos na região de Lisboa, o bom bocado é o que eu te expliquei. Portanto, como se fosse um pastel de nata, mas com outra massa.
Ah, interessante. Então eu vou provar um dia. Porque eu sempre fiquei com medo que eu pudesse não gostar, não sabia exatamente do que era feito.
Isso eu nunca provei também. Curiosa.
Ah, quem gosta de pastel de nata gosta de bom bocado, é.
Oi.
Ah, então já sei que eu vou adorar.
É, eu também.
O próximo doce que nós temos aqui, com certeza, eu acho que quase todo mundo que está ouvindo já provou, que se chama Bola de Berlim. E para quem está no Brasil e não faz a mais pequena ideia, a gente está falando do sonho. No Brasil, isso, que aqui se chama Bola de Berlim. É um bolo tradicional da culinária alemã, por acaso. Na Alemanha ele se chama Berliner, né? E é uma receita que foi trazida a Portugal durante a Segunda Guerra Mundial pelas mãos dos refugiados judeus. E se tornou um grande sucesso a Bola de Berlim. Pode ser considerada como um dos doces tradicionais da culinária portuguesa, Rita? Ou ele é um doce, assim, mais adaptado, um doce mais moderno?
Ah, se tu perguntares a uma pessoa qualquer, vai dizer que é um doce portuguesíssimo, okay, da Silva. Apesar de ter, é a história como que falámos há pouco do pão de ló, não é? Não tem origem aqui, mas nós portuguesamos. Pronto. E no caso da bola de Berlim, que aliás tem mesmo o nome vem de Berliner, não há que enganar, a bola de Berlim, o que é que nós lhe fizemos? Para já, é sempre, acho que um bocado maior que as alemãs. Nós somos, a nossa pastelaria tradicional caracteriza-se por ser assim um bocadinho basta. Não é assim, nós é para comer, também é para comer. Não? Os, sim, petit four é para os franceses, essas coisas, é coisas grandes. E então a bola de Berlim é maior, e claro que o que é que nós acompanhamos a bola de Berlim? Com doce de ovos, porque isso.
Claro,
sim.
E por isso então transformámo-la, e foi um doce, um bolo, não é? Eu considero mais um bolo de pastelaria, que ganhou uma conotação bem forte, porque é um doce que aparentemente, isto qualquer estrangeiro vai soar estranhíssimo, mas é o doce típico de se comer na praia.
Curioso. Por algum motivo específico? Tem alguma origem nesse ar?
Não faço a mais pequena ideia. O que é certo é que, desde que eu me conheço por gente, que ir à praia significa comer bolas de Berlim. Existem, nossa, muitos vendedores de bolas de Berlim que andam na praia, fazem a praia para trás e para a frente. Isto é comum em qualquer praia do país, e na altura do verão andam com umas caixinhas a vender bolas de Berlim. E as pessoas, quando passam ao senhor, os senhores vão sempre anunciando, e quando os senhores passam, a gente vai levantando os braços, e é aquele mimo de estar na praia e comer uma bola.
Olha, que interessante.
Em Pamela, lá no sul, a gente não tem vendedores ambulantes de sonho também na praia? Agora eu tô pensando.
Ai,
é que tem vendedor de tanta coisa lá.
Não, acho que tem do queijo coalho, de gelados, mas não lembro de
fiquei
queijo.
Pensando se a gente absorveu esse hábito, mas enfim.
Mas então, ultimamente, agora quero dizer, o último verão foi, como sabemos, atípico, não é? Mas ultimamente tornou-se ainda mais característico muitas marcas de bolas de Berlim que surgiram já direcionadas mesmo para a venda na praia. E é muito curioso, e mesmo para um português, ir à praia é sinónimo de comer uma bola de Berlim. Isso, ponto final.
Interessante. E o recheio, ele varia, ou ele é basicamente o creme de ovos ou creme confeiteiro?
Olha, até há uns, eu diria uns 3 anos, não variava. Era o creme de ovos, como nós aqui chamamos o creme pasteleiro, que é a mesma coisa que creme confeiteiro. Não variava, era só isso. Na praia há sempre aquela discussão, não é? E na praia não só, não é? Há sempre aquela discussão, e que diz que o mundo, não é, divide-se em dois tipos de pessoas: os que comem a bola sem creme e os que comem a bola com creme.
Gente que come sem creme? Como assim?
Sim, há pessoas que comem sem creme.
Gente, estou chocada.
Sim, e nas pastelarias há sempre essa opção, e na praia também. Então é sempre, a discussão é com creme ou sem creme. Mas aí eu diria que há uns 3 anos que começou a haver, coincidiu também com isto que eu disse, de terem surgido muitas marcas em que vendem direcionada para a venda de bolas na praia, e começaram a surgir não só variantes no recheio, mas como na própria massa também. Hoje em dia a gente já encontra bolas de Berlim brooklyn, de alfarroba, de chocolate, de vários sabores. E os recheios também variam, desde Nutella, compotas, etc.
Ah, ok.
Mas eu prefiro sempre o tradicional.
Sim.
Eu também. No Brasil, a gente tem, geralmente, esse recheio de creme pasteleiro ou, então, o doce de leite. Eu gosto dos dois. É difícil escolher.
Ah, eu gosto do doce de leite.
E já agora, uma curiosidade, que eu sei que no Brasil a bola de Berlim se conhece como sonho, mas para nós sonho é o outro doce.
Ah, tem um doce que se chama sonho. Conta um pouquinho como é que ele é, Rita.
É um doce típico do Natal. Não é um doce que se coma no ano todo. Normalmente é no Natal. E é um doce feito com a massa dos profiteroles. É como se fosse o que vocês chamam uma carolina, mas frito. Sim.
Eu tô a ver aqui as imagens, sabe que me lembrou até talvez bolinhos de chuva, mas não sei.
Lembra,
se...
a aparência lembra, okay. mas depois a massa é diferente, porque é daquela massa que a gente cose no fogão, é a massa choux, como se chama.
Pata choux, sim.
Sim, cose no fogão e depois é frita, e depois passa-se por açúcar e canela, e esse é um dos doces mais típicos aqui no Natal. Isso é um sonho, que é curioso também, porque não tem nada a ver com o vosso.
Foi. O próximo doce, então, é os travesseiros de Sintra. Eu nunca provei, mas a Nanda...
Isso tem que se resolver com rapidez.
Resolver esse problema, Pamela.
Pois, a Nanda já provou, e eu também achei ele muito simpático, assim, tanto pela foto, quanto pelo... Porque ele vai amêndoa também, vai. Eu por acaso gosto de amêndoa.
Ele tem um creme assim suave, que a gente não o identifica propriamente como um creme de ovos, ou como um creme de amêndoa, mas é muito bom a textura dele, é uma massa folhada, mas com uma característica diferente do que é uma massa folhada comum. E aquele cremezinho, normalmente a gente vai assim para aquele sítio onde ele é, só vendem ali, não é? Hoje em dia já vendem mais sítios, mas o travesseiro de Sintra original é como o pastel de Belém, não é? Só naquele sítio. Está sempre morninho, é uma delícia mesmo, é dos meus preferidos.
Eu fiz um contrabando, inclusive, do travesseiro de Sintra para o Brasil em 2011, porque então eu tinha essa amiga, né? Tenho ainda a Catarina, que, enfim, nos conhecemos quando eu fui fazer intercâmbio para outro país, e a família dela me acolheu muito bem. Isso foi em 2011, né, quando eu vim para Portugal pela primeira vez para passear, e a família dela me levou nos pontos principais, na região de Lisboa, e daí fomos até Sintra, e eu comi os travesseiros, comprei alguns e levei para o Brasil, e meus pais comeram, adoraram, assim, sobreviveu uma viagem de umas 12 horas, né, foi ótimo.
Então, são resistentes, e eu acho graça também aos doces, os nomes que têm, não é? É engraçado porque o travesseiro era uma almofada comprida, hoje já não se usa. Eu ainda me lembro, a minha avó tinha uma, os meus avós, que hoje em dia cada pessoa tem a sua almofada, mas antes só havia uma almofada, casal e um travesseiro. Era uma almofada que atravessava a cama, ficava de uma ponta à outra.
Sabe que, ai que engraçado, porque tu sabe que no Brasil a gente usa travesseiro, né? A gente não usa almofada,
isso.
Sabia?
Ai, não sabia, mas estas então, que eu estou a dizer, ou os...
Não, as almofadas, as almofadas nós chamamos de travesseiro, as almofadas, para nós, são as que ficam no sofá, que decoram o sofá, sabe?
Ah, que engraçado,
é isso, né, Pamela?
É, isso aí. Mas aqui as do sofá também é almofada,
é,
né?
Aqui é toda a almofada, mas o travesseiro, então era uma almofada comprida, mais retangular, que é exatamente o formato desse travesseiro.
E que no Brasil agora, eu acho que é mais quem as mães, né, quem ganha bebê, enfim, é que usa umas dessas bem compridas, não sei se vocês já viram, que é pra colocar, assim, o bebê no colo?
Sim, sim, sim.
É, e fica apoiado, que é parecido com o que tu tá a falar, só que a diferença é que ele é meio curvado,
né? É como se fosse esse, mas direito, exatamente.
Isso, exatamente.
Gente, mas eu tô muito impressionada porque, sim, esse travesseiro atravessava a cama, era uma coisa só, a gente vai sempre aprendendo. Aqui não tem um dia que não aprenda, nossa senhora.
É interessante, por isso que vocês não chamam então de travesseiro, mas ao mesmo tempo vocês, eu já falei com portugueses que entenderam quando eu falei travesseiro em vez de almofada.
Sim, porque a gente, pronto, tem aquela conotação, é uma coisa para dormir e pôr a cabeça na cama.
Exatamente. Muito bem. Só que o travesseiro então era de partilhar. Partilhava com a pessoa.
Sim,
muito bem.
Era assim, comprido. Pronto, como se fossem duas almofadas juntas, não é?
Interessante.
Muito bom. nosso próximo doce aqui é o pudim abade de priscos. É um pudim típico da cidade de Braga, né, no norte de Portugal, sendo uma das poucas receitas que o abade de priscos transmitiu para o público. E agora eu já não sei quem é abade de priscos. Rita, tu vai ter que nos ensinar.
Era um abade de uma regiãozinha, uma terra que se chama Priscos, que pertence a Braga. E então, hoje em dia é um doce muito tradicional de toda a região de Braga, e esse abade era conhecido por realmente ser um grande doceiro. Ele deixou um livro com algumas receitas, algumas perderam-se e outras ficaram, ele levou para a cova, mas esta do pudim é uma das que se tornaram mais populares, e a principal característica dela é que leva um ingrediente que nunca ninguém vai conotar com doce, que é tocinho de porco.
Nossa, sério?
Interessante.
Então, é um pudim muito forte, só leva gemas, mas muitas gemas. A receita do abade são 18 gemas, faz um pudim pequenino. Eu, quando faço, ponho mais gemas para não ficar tão doce, ou seja, aumenta a quantidade das gemas, porque senão realmente fica muito doce para o meu paladar. São muitas gemas, muito açúcar, vinho do Porto, limão, canela, claro, limão e canela sempre presentes, e depois tocinho. E o tocinho o que é que faz? Claro que hoje, como o tocinho não é uma coisa... Tocinho é aquela parte gorda da pele do porco mesmo. Como é um produto que já não se consome assim com tanta regularidade como se consumia antigamente, hoje em dia há quem substitua por bacon ou por banha. Pronto, eu quando faço, vou à caça do tocinho mesmo e faço com o tocinho, porque eu acho que o bacon sim dá um sabor um bocadinho presente, mas com o tocinho não se sente, não fica a saber a porco, não fica, mas dá uma untuosidade muito interessante, uma característica de textura muito interessante ao pudim. É um pudim que é o pudim mais sedoso que vocês algum dia vão ver. Ele é um creme, é um pudim, a gente olha, é um pudim, mas quando a gente mete a colher e mete na boca, é veludo.
Mas uma pergunta, o toucinho ou o bacon, eles vão crus ou eles...
Ele vai cru, ele vai a cozer na calda de açúcar. E ele passa aquela... E ele acaba por derreter. Então passa aquela gordura para a calda. Não, depois, se ficar algum pedacinho inteiro, descarta-se e não se usa. Okay. O que passa é a gordura derretida.
Pois. Sabe que a foto, pela foto mesmo, eu vi que ele parece ser bem diferente mesmo da textura de um pudim.
Bem compacto. De leite. Não, não tem nada. É muito compacto. Pois. Depois é caramelizada a forma, tem essa característica também de ter assim um aspecto bem caramelizado por fora, mas é bem forte. Não é para todos os gostos, não é para todos os paladares. Se algum dia forem provar, dividam com alguém uma fatia.
Parece mesmo aquele tipo de doce que se calhar algumas colheradas já é o suficiente, é melhor para partilhar, né?
Olha, eu vou-te dizer, eu posso comer...
Ah, é?
Uma fatia grande.
Olha!
Sem me chatear. Eu adoro, mas como é um doce muito, muito intenso, eu só faço no Natal. É um doce só de Natal, porque eu, como faço também quando eu faço, são 25 gemas de cada vez, então é um doce só de festa mesmo.
E Rita, desses doces todos assim, que a gente falou, tem algum que é o teu favorito, assim, ou da doçaria portuguesa como um todo?
Ai, não podia. Eu, os meus favoritos, eu tenho um top 10, 20, 30, não é? Os meus favoritos são sempre doces que levem ovos e gemas, aliás, e amêndoa, e tudo o que seja frutos secos. Por exemplo, há um doce que não falámos, tem um nome muito curioso, que é o Teculameco. É um doce que eu adoro uma brisa do Lis, adoro todos esses doces que tenham gemas e amêndoas, eu adoro.
Tem uma sobremesa que a gente não falou aqui, que é uma das minhas favoritas, e por acaso vai bastante claras, que são as farófias.
Eu
também fiz esse ano, também foi uma trabalheira, mas ai, comi tanto, meu Deus.
As farófias, lá está, porque depois nós, como usamos tantas gemas, acabamos por ter que criativamente desenvolver muitos doces com claras. As farófias, sim, é um deles, temos o pudim molotov, que é o outro também, que só leva claras, que é no fundo um pudim de claras, vocês chamariam pudim de claras. Temos muitos doces desse género também, as farófias são ótimas. E as farófias, há quem coma com doce de ovos, se não estiver a fazer com aproveitamento das claras, e há quem coma com, por exemplo, um cremezinho de leite por cima, para se está a fazer com aproveitamento de claras, por exemplo.
Eu não sei se no Brasil a gente não chama de ovos nevados, mas eu posso estar enganada.
Sim,
não
é
boa.
Possível, é possível, porque as farófias, lá está, é outro desses doces que, se tu perguntares a qualquer português, vai-te dizer, não, é português, esse é português. E no fundo é uma variante também de várias coisas. Em França esse doce existe com outro nome, que é il potin, e portanto acaba por, até porque este tipo de doce antigamente, que eram feitos nos conventos, e isso ainda tem tradição, ainda vai, a origem vai até essa altura, as freiras, elas migravam muito de convento para convento, e hoje estava uma freira aqui, e passado uns anos, ia para a Espanha, e depois de Espanha ensinava o que aprendeu aqui em Portugal, e uma outra freira que aprendeu foi para a França, e essa circulação de entre as comunidades religiosas por toda a Europa, e inclusive também depois no Brasil, acabou por fazer com que haja uma quase uniformidade entre estes doces, e depois cada país foi desenvolvendo as suas versões, também tendo por base os ingredientes que tinham, como é o caso que demos há pouco o exemplo do quindim. Aqui em Portugal, por exemplo, temos muitas amêndoas, por isso muitos doces têm amêndoa, e fomos incorporando as amêndoas nos doces. Mas depois, a gente, quando fala, por exemplo, de um arroz doce, de um leite creme, deste tipo de doces mais caseiros, as farófias, há versões em todos os países.
Bolo de bolacha também.
Bolo de bolacha, que também existe. Por exemplo, em Espanha, esse bolo de bolacha, a gente chama-lhe a torta de la abuela, que é da avó. No Brasil é mais se calhar considerado um pavê, não é?
É, ou torta de bolacha também, tem as duas versões. É, porque é o pavê, ele é com a...
É mais mole, é mais de colher,
isso,
não é?
E também a bolacha vai inteira, né? O pavê vai a bolacha quebrada.
Solada, ou assim,
isso,
ok.
Isso. Mas eu adoro a torta de bolacha. A minha avó fazia uma torta de bolacha muito boa.
Ah, eu também. Aqui, pronto, a nossa característica aqui, por exemplo, é que ela leva café. Noutros países não levará. Depois cada país tem a sua dinâmica, vá.
No Brasil é o leite condensado.
Mas no Brasil é o leite condensado. Vai, é como o doce de ovos aqui em Portugal.
Pois.
Sim, gente, é muito. Inclusive, até agora, fazer uma pequena parte sobre a questão do brigadeiro, né? Ele, aqui, eu consigo ver claramente que ele é um pouco adaptado. Eu acho que o paladar europeu não ia aguentar tanto doce, porque foi. Sempre que eu como, são poucos os lugares em que eu como brigadeiro aqui, e eu digo, nossa, é o brigadeiro que, sei lá, que eu faria em casa. Geralmente eu acho que ele é um pouquinho menos doce.
Mas também pode ter a ver com os ingredientes. Os ingredientes, sim, têm ligeiras variações. O leite condensado, sim, aqui pode não ser exatamente igual ao leite condensado.
É verdade.
Do Brasil. Há pequenas variantes entre os ingredientes básicos, por exemplo, mesmo entre as farinhas, entre as natas, o creme de leite, a manteiga, que depois, de país para país, vai criar essas pequenas diferenças. Mas sim, nós provavelmente adaptámos, e isso é curioso, porque eu já acho a nossa pastelaria tão doce, e aqui há um tempo estava a dar uma aula de pastelaria, e às vezes tenho alunos estrangeiros, e tinha uma menina que vinha de... Eu já não me lembro se era da Venezuela, era de um país da América do Sul, onde também há, ou da Argentina, acho que era a Argentina, onde também há aquela grande cultura
do doce,
de leite, aquele pastoso mesmo.
Sim.
Sim.
E ela provava as coisas e ela dizia, para mim é pouco doce.
Sim, exatamente. Mas eu também acho, menos doce os doces aqui.
É menos doce, sim.
Do que no Brasil, por exemplo, porque no Brasil o leite condensado e o doce de leite, a gente também acaba comendo muito doce de leite, pelo menos no sul. Não, mas em Minas Gerais também, né? Minas Gerais é um grande lugar onde se faz doce de leite maravilhosos, mas eu acho que são mais doces do que aqui. E tanto que o doce de leite, por exemplo, se tu come na Argentina e no Uruguai, o doce de leite da Argentina é menos doce do que o do Uruguai.
É diferente. Ah, puxa, realmente.
Ele é mais amargo,
isso,
sim.
Mas
sim.
Isso é mesmo engraçado, porque a gente, se for, por exemplo, quanto mais para o Oriente a gente vai, menos doces vão ficando os doces, né?
Pois.
Se a gente chega à China, já nem há doces.
Pois.
Verdade. Olha, a gente comentou aqui, tem um episódio sobre hábitos que você vai adquirir em Portugal. A gente gravou esse episódio, eu acho que foi no início do ano, né?
Sim.
E uma das coisas que a gente falou, que eu pelo menos trouxe, foi que eu acho que o meu paladar mudou. Hoje, quando eu vou ao Brasil visitar a família, os doces das confeitarias de lá, eu acho tudo meio over, sabe? Eu acho tudo muito doce. Então, eu acho que eu consegui diminuir um pouquinho, assim, aquele meu... Não é o meu gosto por açúcar, mas parece que doces um pouquinho menos doces já me fazem mais feliz, entende?
Ah, mas eu acho que isso é perfeitamente normal, quando nós estamos noutro país. E um português que se calhar emigre para, sei lá, Finlândia, vai, quando voltar a Portugal, vai ter essa mesma percepção.
To show you how easy it is to file a claim with Geico, we hired a nature show host.
In the native habitat of a suburban driveway, the poor victim of a broken windshield is left assessing his vehicle, utterly helpless.
Well, not true. If he's got Geico, he can file a claim online, over the phone, or with his handy mobile app.
But like a lone gazelle, he'll suddenly be left to fend for himself, awaiting his terrible fate.
Nope. Geico will assign him a designated claims team to help him out, too.
So the gazelle gets his car fixed and everything.
Wow. Nature is so cool.
Geico. Great service. Without all the drama.
Bom, então a gente agora, para finalizar, Rita, a gente gostaria de saber, assim, se alguma pessoa que tenha vontade de trabalhar com doçaria portuguesa, enfim, como é que é o mercado aqui, onde é que ela pode estudar. Eu acho que aqui tem várias escolas, né, pelo país.
E tu também dá formações
isso,
e aulas?
Isso,
né?
Eu dou aulas ou formações, mas não contínuas, dou cursos temáticos ou curso de pastelaria, mas é um fim de semana, é uma introdução, e depois dou cursos temáticos, por exemplo, sei lá, gelados, é um curso de gelados, tenho doces, tartes, é um curso só de tartes, pronto, esse é o tipo de formação que eu dou numa escola que se chama Isto Faz, pronto, no meu site tem lá, tem lá o calendário. Depois, para estudar assim, já mesmo com numa escola onde haja um curso contínuo, há várias, há escolas superiores em que equivale a um estudo universitário, e a pessoa aí depois entra e são 3 anos a estudar e faz um curso mais completo. E depois há também muitos cursos que se chamam cursos técnicos, em que podem ser de 6 meses, podem ser de 1 ano e meio, e já são mais específicos também, já de pastelaria, com uma vertente em que, por exemplo, a doçaria conventual é um módulo, tem outro módulo de pastelaria, doces de pastelaria, das pastelarias de rua, vá, por exemplo. Não faltam opções para quem quer aprender.
E hoje, para trabalhar numa pastelaria ou para seguir uma carreira nessa área, os cursos técnicos ou cursos variados, eles são uma opção, ou é preciso, no mercado português, fazer uma faculdade de gastronomia e se especializar em pastelaria?
Olha, é muito diferente o tipo de mercado, porque tu tens uma pastelaria de rua, que é esta que nós fomos falando, a Bola de Berlim,
sim,
o pastel de nata, que está associado àquelas pastelarias de rua onde a gente vai beber um cafezinho, e tens os restaurantes um pouco mais de elite, onde há outro tipo de pastelaria, sobremesas empratadas, por exemplo. Para esses tipos de restaurantes, normalmente procuram pessoas com uma formação um pouco mais intensa, porque vão pedir sobremesas com um conhecimento técnico maior, não é?
Processos, alguma base na cozinha clássica,
claro,
se calhar.
Claro, claro. Já para uma pastelaria de rua, infelizmente, hoje em dia, o que acontece é que muitas dessas pastelarias já trabalham com preparados, que é muito triste, e cada vez está a acontecer ser mais. Então, no fundo, essas não te vão exigir um conhecimento tão técnico, porque o trabalho acaba por ficar facilitado com esses preparados. Então, acaba por ser uma tristeza, não é? Porque está a acabar por desvirtuar um bocadinho o que era engraçado. Há uns anos que cada pastelaria tinha as suas receitas, tinha as suas características, e hoje em dia, com recorrerem a estes preparados, faz com que quase haja uma uniformidade. A gente come um queque em Lisboa e vai comer um queque no Porto, e se usarem o mesmo preparado, sabe-nos ao mesmo.
Meio que uma industrialização,
sim,
assim, do
sim,
setor.
Sim, e essa industrialização, pronto, depois a nível de emprego também né? Não vai ser tão exigente.
Sim.
Sim, sim. Bom, dicas bem valiosas depois. Rita, se tu tiveres alguns links de algumas coisas que quiseres deixar pra gente, a gente coloca na descrição do episódio, porque talvez alguns dos ouvintes desse programa estejam afim, né, de também atuar nessa área e buscar uma carreira na área de pastelaria em Portugal.
Ah, sim, sim.
Bom, Rita, antes da gente ir pro nosso quadro final, que é o quadro Nossa Língua, eu queria que tu deixasse, então, os teus contatos, canal de YouTube, onde as pessoas podem te encontrar.
Olha, eu sou La Dolce Rita em todo lado. É no Instagram, no Facebook, no YouTube. No YouTube tem uma grande comunidade de brasileiros que seguem. É engraçado, porque o Brasil parece que está mais desperto para o YouTube.
Sim.
do que Portugal. Agora já, Portugal já começou a despertar, mas ao início, quando eu comecei com o canal, notava que tinha muita audiência no Brasil e achava sempre muito curioso. E então, pronto, é La Dolce Rita no YouTube, que é o sítio onde eu estou mais ativa. Tem vídeos todas as semanas, às quintas-feiras, às 10 da manhã, e tento sempre fazer receitas variadas, são sempre doces. Tem algumas que são típicas mesmo portuguesas, tem outras que são internacionais, tem outras que são coisas da minha cabeça, mas é tudo doces.
Então, pessoal, vamos para o quadro Nossa Língua.
Bom, então, eu achei, uma coisa que eu achei engraçado que eu li... Ah, em alguma receita, eu acho que eu fui procurar em algum momento da minha vida, e que dizia Clara em Castelos. E eu pensei, gente, o que é Clara em Castelos? E porque no Brasil nós chamamos de Clara em Neve. Claras em Neve.
Sim.
E pronto, eu achei muito engraçado que então...
mas há muitas palavras aqui que assustam. Por exemplo, há uma palavra que eu não sei... se vocês vão saber o que é, agora que já estão cá, se calhar já sabem, que é varinha mágica.
Ah, é a próxima da lista. E Rita, a varinha mágica, a primeira vez que eu ouvi, eu achei, como dizem aqui, imensa piada. Eu fiquei, mas gente, o que é isso, uma varinha mágica? Porque assim, a varinha mágica pra mim é sei lá, a fada madrinha tem uma varinha mágica que transforma abóbora em carruagem.
Eu uma vez num vídeo usei e disse não sei o que da varinha mágica, e eu tive assim muitos comentários do Brasil: por favor, mas o que é isso de varinha mágica? E tem outro que é o robô de cozinha também, que é, pronto,
é verdade.
No Brasil a pessoa pensa que é um robôzinho que está na cozinha.
Eu não sei como que a gente chamaria robô de cozinha.
Ah, mas também, a varinha mágica, a gente só não falou ainda, é um mixer, é, né?
Varinha mágica é o mesmo que mixer.
Mixer, isso.
O robô de cozinha, penso que vocês chamam de processador de alimentos.
Ah, ok.
Mas espera, por exemplo, assim, aquelas Bimby, Moulinex, coisas assim, sei lá, também são robôs de cozinha.
Também,
ok. Sim, mas eu acho que o processador aqui, sim, é aquele que vem com várias...
Com várias laminas, no fundo, é o que serve para triturar, mais ou menos, sim.
Sim.
Ah, então aquilo, eu chamo de, sei lá, multiprocessador, ou sei lá.
Exatamente, é o processador, enfim,
Ah, interessante.
Pronto.
Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Bom, e daí nós temos a pastelaria e doçaria, e no Brasil a gente chama mais de confeitaria, pelo menos, pastelaria também existe, eu acho que esse termo. O que eu vi aqui, a pastelaria seria o conjunto de bolos doces ou outras iguarias doces ou salgadas feitas com massa de farinha. E a doçaria já é o conjunto de muitos doces. Então, a doçaria seria tipo um sub-ramo da pastelaria, é isso?
Aqui em Portugal, a gente usa pastelaria para tudo. Essa pode ser uma descrição mais formal, mas é mais comum usar-se a palavra pastelaria quando se fala para qualquer tipo de doces. Agora, tu quando vais a uma pastelaria, também encontras produtos salgados feitos com as mesmas massas. Por exemplo, tu vais a uma pastelaria e tanto encontras um pastel de nata que é feito com massa folhada, como encontras um folhado de salsicha que é feito feito com a mesma massa. Nós chamamos a isso a pastelaria salgada, mas no, nós usamos muito a palavra pastelaria. Doçaria não é tão comum usarmos, claro que é perfeitamente reconhecida se disseres, não é? Mas quando falamos de doces, no geral usamos a palavra pastelaria.
Ok, que no, no Brasil a gente fala mais em
confeitaria. Sim.
Ah, e eu quero trazer um bônus aqui também, que é que assim, ó, quem tá no Brasil sabe o que é o nosso pastel, né? O nosso pastel brasileiro, que aqui é o pastel de massa tenra, é isso mesmo, né?
Sim, é parecido. Bobagem. A massa é ligeiramente diferente, a massa tenra do nosso pastel, mas é, no fundo, é muito parecido. E sabes que eu tenho uma amiga brasileira que abriu um espaço que se chama A Pastelaria. E é muito...
Ai, eu amo esse lugar. Ela é a tua amiga, eu quero chamar ela para entrevistar. Ai,
então é muito engraçado essa brincadeira com o nome, porque para nós pastelaria é doce, não é?
Sim.
E para vocês, sim, pastelaria vem de pastel e associam a uma coisa salgada.
Pois, e sabe que quando me falavam, antes de eu vir para Portugal, né, viver em Portugal, falavam do pastel de Belém, eu imaginava um pastel. Não um pastel que nem com a nossa massa. Eu imaginava um pastel com aquela massa caseira, né?
Uma coisa salgada.
Isso, mas eu imaginava uma coisa... Mas ao mesmo tempo era doce, eu pensei, tá, de repente recheiam com doce. Porque no Brasil a gente também faz pastel doce,
mas aqui,
às vezes.
Tudo, né? Que seja doce, a gente vai... Por exemplo, não sei se vocês não falámos, mas também é um doce muito típico, que é o pastel de feijão, pastel de grão, pastel de coco. Tudo isso é pastel.
Sim.
Tudo isso é doce.
Foi.
E é tudo doce.
E eu imaginava um pastel, como se fosse o nosso pastel, só que recheado com doce. Daí, mas pronto, eu cheguei aqui e vi que não tinha nada a ver.
É, o pastel, gente, esse pastel da pastelaria até hoje, em 5 anos de Portugal, foi o mais gostoso que eu já comi aqui. Eu achei espetacular.
Ah,
queria só fazer esse nome.
Ok.
É muito
e é pastel do Brasil.
É pastel brasileiro.
Sim, e a dona, eu não lembro agora Carol, o nome dela, Carol. Então, mas a Carol, e ela é jornalista da área de gastronomia no Brasil, ela era, pelo menos, pelo que eu sei.
Sim, sim.
Ah, é muito interessante.
Fica a dica para quem estiver cá em Portugal e tiver saudades de pastel.
Pois,
é isso aí.
Exatamente. Bom, a gente falou já, então, no programa a nata e o creme de leite, né, que era uma das palavras também que íamos trazer, e formação, que a Rita falou agora há pouco também, formação aqui nos fala treinamento, né, até acho que cursos vocês utilizam, né, cursos de curta duração e tal,
sim.
Mas treinamento não.
Não, treinamento então... é pós-desportistas, eles é que treinam, nós.
Pois, exatamente, e porque nós utilizamos também para enfim, para esses pequenos, esses cursos, workshops, sim, etc, e aqui
no fundo
não, aqui
tá,
é uma formação.
No fundo está muito bem dito, não é, porque a pessoa vai treinando para aprender, não é?
Mas... Pois, e aqui é uma formação, se forma, né?
Sim.
Pronto, mas é algo engraçado, assim. Ah, e outra coisa também, só pra uma curiosidade, que também esses dias no trabalho eu usei confeccionar, mas pra, tipo, era pra confeccionar um relatório, sei lá, alguma coisa assim.
Ah, e confeccionar podes usar pra tudo, até pra confeccionar roupa.
Então... Ah, é?
Mas isso é, o que é confeccionar?
É fazer.
Não, mas é que, mas por acaso a minha colega, que é portuguesa, ela falou que vocês utilizam mais pra bolos, então ela retirou.
Sim, nós usamos muito, mas é uma palavra mais formal, a gente, eu se estiver em casa não digo assim, ai, eu agora vou confeccionar um bolo. É uma palavra muito, muito cara, muito formal,
okay.
Mas sim, a gente pode usar para confeccionar doces, para confeccionar bolos, como para confeccionar roupa, para confeccionar um relatório,
okay.
No fundo é um sinónimo de fazer.
Pois,
né?
Eu acho que no Brasil a gente usa mais para o confeccionar, que a gente usa com o C, para coisas mais roupas, né? Roupas, coisas que a gente fabrica, assim.
Sim, de confecção, não é? Pronto, é o nome que se dá a essa área.
É
da...
verdade.
Mas por acaso eu utilizei para um relatório, em vez de botar elaborar, porque eu já tinha colocado elaborar em vários momentos, eu pensei, vou botar confeccionar agora. E daí ela, por acaso, disse, não, a gente usa mais para bolos. Aí eu, ok. Então, então tá. Então, beleza.
Pronto.
Adoramos, Rita, muito obrigada pela participação. Foi muito bom mesmo.
Muito obrigada e também pelas várias curiosidades aí que trouxe.
Eu gosto muito de não só de fazer doces, mas acho muita graça sempre às curiosidades que há de trás, porque acho que torna as receitas e o próprio doce mais rico do
sim,
que ser só um conjunto de ingredientes.
É, né? Porque tudo tem uma história, uma
sim,
curiosidade, uma cultura por trás, né?
Sim,
e reflete, tipo, como era a sociedade naquele período em que o doce foi criado. Tudo isso é muito...
Eu acho muito, muito engraçado. estar a comer e estar a ter essa noção. E gosto de partilhar isso.
Muito bom. Então tá bom. Muito obrigada, Rita. Tchau, tchau.
Obrigada, beijinho, Rita. Beijinho. Tchau.
Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Hoje nós conhecemos um pouco mais sobre os doces portugueses. E quem ficou curioso ou curiosa pode procurar fotos e receitas na internet, nos sites e nas redes sociais da nossa convidada de hoje, a Rita Nascimento. E lembramos que se você quiser apoiar o Caravela, nós estamos no Pix. A chave está aqui na descrição do episódio. Além disso, a gente também tem um programa de membros lá no Apoia. Se você pode acessar apoia.se/caravelaumavez para fazer qualquer contribuição única a partir de R$5, ou então no link apoia.se/caravelabrasileira para conhecer as nossas modalidades de apoio e ter acesso a uma curadoria de notícias sobre Portugal e até a um grupo de Telegram com a gente.
E vocês também podem nos ajudar partilhando nosso conteúdo com outras pessoas. E para não perder nenhuma novidade do Caravela, siga a gente no Instagram em @podcastcaravelabrasileira e também você pode nos seguir no Twitter e até ouvir os nossos episódios por lá, sabia? Você nos encontra no @caravelabr.
Todos esses detalhes estão disponíveis na descrição do episódio.
Até o próximo episódio, pessoal. Tchau.
Até o próximo programa. Tchau. Ai, gente, foi muito bom esse papo. Algo mais que a gente possa acrescentar, assim, fazendo parênteses?
Agora é só ir comer um bolo, porque pois. Já dá vontade, não é?
Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired their personal trainer as a caterer.
All right, folks, let's keep this line moving. You there with the tongs. Picking up one Duchess potato at a time will not cut it at my catering table. Drop and give me 50.
But if you've got an insurance question, you can always count on your local GEICO agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds.
Okay, this is what we call the wild mushroom and asparagus dip and press. Come on, let's get those plates above your heads.
For expert help with all your insurance needs, visit geico.com/local today.